Bem-vindos a Conversas que não interessam a ninguém, com Alexandre Lelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro, agora também em versão podcast. Bom, temos muito para falar esta semana, porque muitas coisas aconteceram, e há uma em particular que eu gostava muito de falar, que é sobre a chapada do Will Smith ao Chris Rock na cerimónia dos Oscars. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Eu, por acaso, estava acordado e não me apercebi que aquilo tinha acontecido, só me apercebi que alguma coisa não estava bem quando vi o Will Smith aos berros a dizer para Chris Rock não colocar o nome da mulher na boca dele, coisa parecida. Porque, entretanto, aquilo deu um intervalo e não se percebeu muito bem o que é que estava a acontecer. Vimos depois. Achei uma coisa muito curiosa. Realmente, eles têm andado ao longo dos últimos anos algo preocupados com o formato dos Oscars e praticamente todos os anos tem havido um destes casos que realmente transforma os Oscars numa circunstância quase secundária. Quando comparado com as coisas que acontecem, ou trocam os filmes galardoados, ou então há premiados que dão chapadas nos entertainers. É uma coisa muito engraçada, mas eu gostava de saber o que é que vocês pensam disso também.
Eu, da minha parte, eu vi isso em direto, por acaso, e fiquei estupefacta porque não percebi bem a reação do Will Smith, porque uns segundos antes, quando o Chris Rock deu a piada de Jane à mulher, à Jada, Will Smith riu-se a bandeiras despregadas.
Claro que ele riu-se imenso.
Ela ficou com ar de enfado, revirou os olhos e depois, entretanto, cortaram a imagem e é quando aparece Will Smith em passo atlético e elástico por ali fora para...
Eu acho que ela deve ter dito algo como isto: Will, do something. E o Will fez.
Seguramente. O ar dela era algo desse género.
O Paulo é que não viu, nem sabe o que é que se está a falar.
Eu sei, acho que é impossível não saber. O que não deixa de ser lamentável também por isso. Porque, de facto, numa altura em que temos tanta coisa importante para falar a propósito, acabamos por estar aqui a conversar sobre isto. Eu não estou a dizer que acho mal que este assunto venha aqui, pelo contrário, estou a dizer simplesmente que, em primeiro lugar, acho absolutamente fora do normal que ambos, neste caso as duas pessoas na contenda, estivessem sem máscara, portanto acho que de facto não faz sentido nenhum. E depois já há muitos anos que eu defendo, e já tinha escrito sobre isto aqui há uns anos, que eu defendo que deveria haver um fundo para as vítimas dos Oscars. Ou seja, na altura, lá atrás eu dizia que devia haver um fundo para as vítimas dos filmes por ali passa, na sua grande generalidade, e hoje sou capaz de alargar, digamos assim, o leque da solidariedade também a este tipo de questões.
Aos intervenientes.
Para mais, também não tenho grande coisa a acrescentar, a não ser este meu lamento, mas repare-se, isto é uma convicção que eu tenho há anos, que de facto os Oscars e os filmes dos Oscars fazem mais mal do que o que se imagina.
E não são os melhores, geralmente, que são galardoados.
À exceção de alguns filmes estrangeiros que de facto por lá tenham passado e que têm mostrado grande cinema, a maior parte dos filmes que ganham os Oscars, não é? E vejas, por exemplo, La La Land, que é um filme que eu não vi e não preciso
ver
para não gostar.
Mas
ganhar não sei quantos Oscars, quando provavelmente teria de haver outro tipo de filme por lá que fosse mais benéfico para a humanidade.
Eu por acaso vi e não gostei de La La Land.
Pronto, mas lá está, estás a ver, por isso é que eu não vi, porque tinha a certeza que não ia gostar. Portanto,
não é o meu género.
Eu proponho que se crie um fundo para as vítimas deste evento, que já foi de facto a festa do cinema, mas que já não é há muitos anos.
E ao que parece vai deixar de ser, porque ainda por cima o Chris Rock, que é que seria, acabou por ser a vítima de tudo isto, teve a humildade de não deixar que a polícia de LA detivesse o Will Smith e o levasse para a esquadra detido.
Ou que fizessem uma análise ao sangue, que ele era que era próprio, acho que era próprio. Não é?
Ou isso.
E mais, e aliás ainda pediu publicamente desculpa ao casal e à família pela piada que fez, que não tinha ideia que tivesse o impacto que teve, portanto... E eu acho que, no meio disto tudo, concordo com o Jorge, eu acho que aquilo foi mais uma coisa sim querida. Vocês conhecem a história do sim querida?
Não,
então,
não
sim querida, eu não. Eu tenho uma amiga que diz que o marido lá em casa tem sempre a última palavra, porque quando ela diz alguma coisa, ele responde sim querida.
Eu acho que este programa está a ficar um pouco voltado para as mulheres. Primeiro porque tu és mulher, e segundo porque o Paulo é defensor das mulheres. Quer dizer, eu sou o único contra... A vossa preferência principal, já estou a ver que sim.
Não, não, eu estou a dizer que concordo contigo, que ela lhe deve ter dito alguma coisa, e ele automaticamente respondeu sim, querida, e foi. E foi direto ao Chris Rock. Portanto, apesar de tudo, eu acho que a comparação não terá sido, acho que não foi assim também tão infeliz quanto isso, porque apesar de enfim, ela de sofrer da alopecia, a alopecia não é o fim do mundo, nem é
uma doença terminal, não é?
Terminal, não é?
Portanto, eu também tenho este problema.
É uma doença que, enfim, obviamente para alguém que vive do espetáculo e do mundo do espetáculo, pois é muito complicado, e para uma mulher sabemos que é muito complicado, e a questão da imagem está sempre muito presente e é sempre muito cuidada. Sabemos disso tudo, mas quer dizer, eu por acaso recentemente vi o filme e já não vi há muito tempo, é um filme que eu acho que é brutal, a interpretação da Demi Moore é espetacular, aliás eu julgo que ela até ganhou um Oscar por causa da sua interpretação, é um filme extraordinário sobre a valorização da mulher, do papel da mulher, da força da mulher, coragem, da resiliência, portanto a mulher neste filme é vista como um ser extraordinário.
Exatamente.
E portanto se ele queria, não me pareceu que houvesse tanta maldade como alguns quiseram fazer parecer ou fizeram.
Não, eu até acho que era um elogio, e passou por um elogio, e ele até começou por dizer que gostava muito dela, e estava à espera que ela aparecesse no G.I. Jane 2. Portanto, para mim eu considerei aquilo como um elogio, não necessariamente uma crítica ou uma ofensa, e muito menos um insulto.
Eu peço desculpa de não estar a intervir, mas de facto, não sei do que é que vocês estão a falar. Já vi que a alopécia não é ter pouco pelo no peito, que era isso que eu estava a dizer, tenho pouco pelo no peito, de facto também estou a ficar careca, mas em relação ao resto dos personagens, eu não faço vida de café, logo não tenho ideia nenhuma de que é que vocês estão a falar.
Ah, nós estamos a falar dos mexericos e da imprensa cor-de-rosa norte-americana, e não só, e portuguesa, e mundial, que se tem debruçado sobre este assunto, que acaba por ser um fé-de-ver no meio de tanta coisa trágica como tem sido a pandemia.
Sim,
também a guerra. Portanto, dá que falar. Curiosamente, eu até coloquei um post numa rede social a dizer basicamente aquilo que a Alexandra estava há pouco a dizer, porque eu também concordo com ela e acho que isto até foi um ato elogioso por parte de Chris Rock. E depois tive lá as mais curiosas respostas e comentários à minha mensagem.
Vamos todos lá ver. Jorge,
não, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena.
Facebook não, há e uns, outras redes sociais. Há uns, vamos lá todos aproveitar para
uns, a nossa opinião. Há uns que não acham bem eu estar a comparar a estalada ou a chapada do Will Smith com a guerra, quando não foi isso que eu disse. Depois há outros que pensam que eu estou a comparar a Demi Moore com a Jada. E depois há outros que não compreendem por que razão é que ambos os intervenientes nesta contenda não usam máscara. E, portanto, há de tudo e mais alguma coisa.
A máscara identifica-me, o resto não faço ideia do que é que estás a falar.
Mas não deixa de ser uma coisa divertida perceber como é que as pessoas interpretam tudo isto, e estando nós a falar de coisas que não vêm mal ao mundo, porque estas efetivamente não vêm mal ao mundo, mas há outras bem mais complicadas e complexas. Aliás, eu estou com alguma expectativa.
Curiosidade.
E curiosidade. Em saber como é que ficou a conversa entre a União Europeia e a China, porque ao que parece houve, entretanto, uma reunião bilateral em que a União Europeia, acho eu que, por aquilo que a Ursula von der Leyen disse, bateu o pé e disse que se eles não estão dispostos a não apoiar a condenação à Rússia, ao menos que não atrapalhem, que saiam da frente. E achei uma atitude muito corajosa por parte da União Europeia, não estava à espera, mas sinceramente achei uma coisa muito engraçada. E honra se faça à mulher em causa, que é a líder da União Europeia, nomeadamente é a Presidente da Comissão Europeia, que realmente tem tido, quanto a mim, um papel muito interessante em tudo isto. Já teve na pandemia e está a ter agora na guerra. Provavelmente nem sempre é apoiada por todos os países, principalmente pelos países até mais importantes da União, mas tem tido um papel fundamental e acho que é de louvar o seu trabalho e o seu empenho e a sua coragem acima de tudo. Não sei o que é que vocês acham, mas eu acho que a Ursula tem estado muito bem.
Eu acho que as mulheres é que têm que mandar nisto, porque os homens já tentaram e estragaram tudo, não é? Portanto, agora eu acho que é a altura das mulheres.
A mulher daqui que fala.
Ficamos aí sem alternativa à mulher, mas de facto nós já tentamos, os homens já tentaram tudo e mais não sei o quê, e de facto acho que é a altura das mulheres, porque nós já demos cabo disto.
Eu não quero estar aqui a fazer papel de contra, mas eu acho que elas ainda não estão preparadas para efeito. Elas
olha
precisam,
que a estatística
elas precisam
diz,
um pouco mais de...
Eu estou a falar em Portugal, a estatística diz que elas têm melhores notas, trabalham mais, nunca nos vamos esquecer que as mulheres não trabalham só nos empregos, depois vêm para casa, uhum. Não quer dizer que hoje já não seja a mudar um pouco. As mulheres fazem um trabalho invisível que ainda não é refletido no PIB, não sei porquê, que é a forma de cuidar, ou seja, vêm para casa, cuidam da casa, cuidam dos filhos, cuidam da família, e isso não é refletido no PIB, ou seja, não se transforma esse trabalho, esse esforço em atividade económica.
Sim, Paulo, mas já tens muitos homens a fazer também.
Isso. Se não fossem as mulheres a fazer isso, teria que ser um homem ou uma mulher pago. Portanto, isto é uma atividade que gera riqueza e que mostra claramente a capacidade que as mulheres têm em termos, estou a falar, de cuidar.
Sim, mas agora tens muitos homens a fazê-lo.
É muito maior que os homens. Sim, mas de qualquer maneira é muito maior, quer dizer, basta...
Agora tens os homens a cozinhar e tudo. Uma coisa que antes não se via, que era muito rara.
Mas
hoje, é o que eu digo, toda qualquer homem cozinha.
É preciso é conhecer as estatísticas, de facto, para vermos que, sim senhor, o mundo está a mudar, para melhor também neste âmbito, mas no que diz respeito ao reconhecimento do trabalho da mulher, que é um trabalho invisível, essencialmente invisível, não tem havido esse reconhecimento. Só quando eu vir esse trabalho, assim como da própria natureza, ou seja, quando a árvore está viva, ela está a praticar um serviço intangível para toda a humanidade e para todo o planeta. E esse trabalho também tem que ser, porque é invisível, também tem que ser refletido no PIB, ou seja, economicamente significado.
Sim,
o trabalho da mulher no que diz respeito à atenção e ao cuidado que tem para com os outros, também para a natureza, que é superior aos homens, também tem de ser atendido e valorizado.
Mas não te esqueças de uma coisa, é que tudo o que de mal o homem fez durante estes anos de existência da raça humana, muito também se deveu à interferência das mulheres. Olha aquilo que aconteceu nos Oscars. Não foi por causa do Will Smith, foi por causa da mulher. Aliás,
nunca se disse
são
que a
elas...
serpente era macho ou fêmea.
São elas que são, muitas vezes, as grandes provocadoras, precisamente, deste tipo de conflitos. Eu não sei se na Rússia não terá acontecido uma coisa semelhante.
Em relação ao Cleópatra...
De alguma amante do Putin ter feito a cabeça, por exemplo. Não sei.
Isso é um pensamento que, de facto, já não nos assiste, porque os homens sempre fizeram as coisas mal, sem necessidade de interferência.
Eu não concordo contigo, Paulo. Sendo outro homem para além de ti neste programa, não concordo contigo.
O que eu tenho a dizer é o seguinte, é que relativamente, e recentrando a nossa discussão novamente na Úrsula, da qual eu sou uma fã incondicional, porque acho que é uma mulher extraordinária e tem demonstrado ser uma presidente com pulso firme, mas com uma capacidade de diálogo, de sensibilidade, de gerir sensibilidades, muito fora do normal. E aqui na questão, porventura, das sensibilidades, o que se deve ao facto também dela ser mulher, enfim, terá algum… Enfim,
tem um grande peso, não tenho dúvida.
Um grande peso nisso. Agora, que ela tem sido extraordinária, tem. E eu confesso que estou muito, muito satisfeita de a termos à frente da Comissão Europeia. Julgo eu que se fosse uma outra pessoa, não interessa quem, mas talvez os homens não fossem tão permeáveis a determinadas situações e conflitos como ela é. E ela tem sabido gerir não só os desaguisos dentro da União Europeia, como tem, e nesta questão propriamente dita da Ucrânia, tem sido um pilar fundamental para manter a Europa unida e conseguiu, deve-se a ela, sobretudo a ela, esta união, porque existe um momento antes da guerra e um momento depois da guerra, e são momentos totalmente diferentes e totalmente opostos. E eu acho que ela tem conseguido fazer isso. Eu já te dou a palavra, Jorge. Acho que ela tem conseguido fazer isso de uma forma magistral. E não é inocente também o facto de ela ter feito esta videoconferência com a China, com Xi Jinping, porque ela, no fundo, encabeça toda a Europa, encabeça os países da Europa e dá um murro na mesa no feminino à China, que neste momento vê qualquer relação que tenha com os Estados Unidos tão, cada dia que passa, cada hora que passa, se degradam mais, isso está visto, está espelhado em todos os discursos e em tudo aquilo que se diz, E, portanto, a China neste momento começa a ter algum problema e ter que se virar para a Europa.
A China não tem problema. A China tem 400 milhões de problemas, não é? Porque se deixarem esses 400 milhões de pessoas que fazem parte da União Europeia deixarem de consumir os seus produtos, vai ser uma coisa bonita para a China, não é?
Exatamente.
Portanto, acho que tem que ter um pouco mais de cautela, porque é tudo muito bonito, eles têm a dimensão que têm, têm o poder que têm, até ao momento em que nós deixamos de comprar os produtos deles. Ainda por cima, nós somos os principais clientes da China, não é? Eu não sei que impacto é que isso poderia eventualmente ter. Provavelmente terão outras fontes de receita que não só a Europa e o comércio com a Europa, mas não me parece que a China ficasse, no final, muito bem sem a parte que a Europa lhe fornece, tanto em serviços como em produtos também. Portanto,
acho... Nós estamos mais dependentes da China do que eles de nós, pá.
Sim, acredito que sim, não estou a dizer o contrário.
E os Estados Unidos também, porque os Estados Unidos já lá atrás, do tempo do Obama, que começaram com uma política de mandar produzir tudo na China. E depois na China mandaram produzir noutros países ali asiáticos. Aliás, o próprio Donald Trump chega a ganhar as eleições com base numa ideia muito clara, que era voltar a levar a indústria para os Estados Unidos. Sendo que muitos desses fabricantes chineses que forneciam os fabricantes das grandes marcas, não é? Portanto, os chineses que já estavam a produzir para grandes marcas vieram para os Estados Unidos, para produzir para os Estados Unidos, simplesmente vieram e trouxeram a tecnologia com eles, mas não geraram o emprego que o Trump prometeu.
Evidente. Então,
portanto, foi um erro. Agora, só dizer, aproveitando a talho de foice para dizer o seguinte, relativamente a essa mulher, que eu considero também uma grande mulher, e que o provou já por duas vezes, porque ela foi por duas vezes em cerimónias oficiais ignorada por
chefes de Estado. Sim, sim, sim.
E ela teve uma postura, que é uma postura de uma senhora.
Sim, sim.
Uma postura de uma senhora. Qualquer outro, imagina que era o Macron, imagina que era o Biden, imagina que era outro qualquer, que houvesse alguém, um representante do país, que passasse por ele e fizesse de conta, tínhamos, como se diz em bom português, o caldo entornado. E ela soube dar o bom exemplo. Isso é fundamental e acho que é aí que as mulheres ganham a batalha. Também muito por aí, que é dar bom exemplo, porque estás no sangue, não é? Porque
sim,
na
maternidade justo,
é o grande desafio.
Para a pessoa em questão.
É o grande desafio, não é? Portanto, a maternidade dá-lhes esse género, não é? Portanto, acho que só, neste caso só ganhamos com a troca, não é?
Mas diz-me uma coisa, mas a Jada também foi mãe várias vezes e, ao que parece, não aprendeu nada, não é?
Olha, eu já disse há pouco, a grande…
Eu estou a tomar o exemplo dela,
quem é a Jada, não sei se é uma daquelas sopas em granulado, não faço ideia, deve ser uma senhora, eu não, penso que neste caso não esteve envolvido nenhuma senhora, estiveram envolvidos dois indivíduos.
Afro-americanos.
Não vejo onde é que entram as mulheres de cada um deles aqui ao barulho, não é? Portanto, pelo menos é a leitura que eu faço. Não sabemos o quanto lamentam as pessoas neste momento aquilo que aconteceu, homens e mulheres, penso que toda a gente lamenta isso.
Não, e por acaso estive a pensar, e realmente é verdade, e também li alguns comentários que várias pessoas fizeram nas redes sociais, e houve um deles que dizia com alguma piada, assim, ainda bem que foram dois afro-americanos. Porque se fosse um afro-americano e um branco, o caldo estava entornado, porque depois lá viriam os movimentos antirracistas e de género e essas coisas todas, e vinham para aí fazer coisas, dizer coisas e não sei o que. Teria,
sim,
eu acho que teria terminado
a cerimónia
dos Oscars nessa noite.
No último evento, portanto, do ano passado, também houve lá um problema qualquer. Deram de forma adiantada ou errada o nome do filme Canhão, não foi?
Foi.
E era um branco ou negro? O que se enganou, era um branco ou negro?
Era branco. Não, o que se enganou, não, porque deram até por acaso, era branco.
Era negro.
Não, não era negro, mas, não. Era branco. Quem disse era branco?
Mas não interessa, mas não faz diferença.
A questão é essa.
Só para dar a ideia que não faz diferença.
Não, até eram duas jarras já antigas, estava a ver se me recordava o nome delas, mas eram atores muito conceituados, já.
Olha, vi foi a Elisa Minelli, pá, já muito idosa, meteu muita impressão, pá, naturalmente que é vida, é isso mesmo. mas preferia não ter visto, porque continuava a guardar dela a melhor imagem, não é? Com pouca roupa.
Sim. Mas sabes uma coisa? A atitude que nós tínhamos visto anteriormente contrastou com a atitude da Lady Gaga. Curiosamente, essa é uma senhora, porque foi ela que foi entregar o prémio juntamente com a Liza Minnelli, e portanto, vendo as dificuldades que a Liza Minnelli tinha para inclusive para falar, foi de uma elegância, de uma
sim, mas também não se estaria à espera de
uma generosidade, uma coisa que a mim até me comoveu.
Mais uma vez uma senhora, não é?
Porque não é normal ver-se tanta... ver-se esta atitude tão, principalmente de enfim, digo eu que não é muito normal, porque
há aquilo que eu vejo normal.
E que eu tinha visto
desculpa.
E que eu tinha visto anteriormente, quer dizer, é um contraste tão grande, e não é a primeira vez, porque eu considero muito Lady Gaga, porque ela tem uma maneira de ser muito interessante. Aliás, ela disse, quando apareceu, disse algo deste género: cá estou eu, vocês sabem que eu dou-me muito bem e adoro os clássicos, referindo-se a Liza Minnelli, porque ela também já gravou dois discos com o Tony Bennett, que neste momento está com, quer dizer, neste momento, há aos meses desta parte, foi diagnosticada Alzheimer, e mesmo assim continuou a gravar com ela, e também já está quase nos 100 anos, mas é extraordinário, e ela adora estar com ele, e gravar com ele, e cantar com ele. Portanto, é uma pessoa que tem um respeito e uma admiração muito grande pelas pessoas mais velhas.
Alexandre, mas também estamos aqui a endeusar, mas é uma coisa que tu no dia-a-dia, na nossa vida comum, vais encontrando e vais fazendo, provavelmente, não é nada de extraordinário, então é natural.
Se
estiveres num supermercado, por exemplo, não quer dizer que tenhas que estar num supermercado, mas se estiveres num supermercado, ou eu estiver no supermercado, ou Paulo, quer dizer, se tiveres uma idosa que eventualmente precisa de passar à tua frente, tu não sai do teu lugar, ou se ela deixar aqui qualquer coisa não a vais ajudar.
Claro. É de lei.
É uma questão de ser lei. Eu acho que é daquelas coisas...
Nem deveria ser obrigatório.
Que é uma coisa completamente absurda. Que é uma coisa completamente absurda. É, nós estamos a regular ou a regulamentar tudo aquilo que não deve ser regulamentado. Aquilo que devia ser regulamentado...
Porque infelizmente as pessoas não chegam lá. As pessoas não chegam lá, infelizmente.
Não chegam lá, não. Claro que chegam lá. É uma questão de se chamar a atenção.
Por duas vezes seria... A passagem, por acaso foi uma senhora e um senhor, e eles disseram-me, responderam-me, não vou dizer que nem foi bem nem foi mal, mas disseram-me que esperavam pela vez deles, e que não era por serem mais velhos do que eu que deveriam passar à minha frente.
Essas discriminações positivas, eu digo, eu não concordo nada com isso. Porque eu acho que
a forma de mudar no mundo é essa.
Mas a discriminação.
Obrigados a pôr o cinto de segurança foi uma discriminação positiva. E há muita gente que se impõe e diz: não, eu é que sei se posso usar com o cinto ou não. Tens que usar o cinto para perceber que é de facto uma questão de respeito.
Desculpa, nós estamos a falar coisas diferentes e não acho que possas estabelecer essa comparação. Então o cinto é uma obrigatoriedade. Acabou.
Tu lembras-te quando surgiu o cinto de segurança?
Sim,
antes disso,
é
ninguém usava o cinto de segurança e os comentários foram usados. Exatamente
estes. Sim, tá.
Claro que as gerações que nasceram já com o cinto de segurança pensam que é como os frangos que nascem nos lares supermercados de pernas abertas, não é?
Está bem, mas uma coisa é tu ser gentil e simpático com outra pessoa, com um semelhante. Outra coisa também é, estamos a falar de uma obrigatoriedade, que é a da utilização de um cinto de segurança. São coisas completamente diferentes. Porque há coisas que não precisas que te digam para fazeres, porque é uma questão civilizacional e, acima de tudo, acho que é um dever.
Tu não andas a voltar, não é?
Sim.
Mas autocarro ninguém dá lugar aos idosos.
Não.
A menos que alguém diga que
andei, pô, eu sempre que andei de autocarro, sempre se deu o lugar aos idosos e o lugar às grávidas. É evidente que às vezes não davam. Sim, mas há pessoas
que estão a falar. Tem lá lugares é para os idosos, que é outra coisa. Estás a ver como é preciso regulamentar.
Sim, mas a última vez que andei de autocarro foi há 20 anos. Portanto, eu estou-me a cingir àquilo que aconteceu há 20 anos. Portanto, ainda havia trolls, ou há 30 anos. Mas não quer dizer que não volte outra vez a andar.
É preciso regular.
Não, e por acaso eu discordo de ti. Não acho que estas coisas devem ser reguladas. Porque, em primeiro lugar, até começam em casa. E se realmente todas as famílias forem tão, tão equilibradas...
Nem todas as famílias em casa têm um autocarro.
Como os Smiths, vou-te dizer, é evidente que isto começa tudo em casa. A minha primeira professora foi a minha mãe e o meu professor foi o meu pai. Só depois é que houve as outras todas. E, portanto, então, estamos a falar de quê? Se as pessoas não têm mais educação, se não têm mais sensibilidade, é porque alguém não as ensinou a ser mais sensíveis e a ser mais delicadas e simpáticas para com os outros.
Aí que seja necessária a regulamentação.
Não, não, não é, desculpa. Não. Não, não é. Nós fazemos parte de uma geração em que nos foi incutido que, e esta nova até provavelmente será pior, que é assim, epá, és tu e mais tu. Primeiro estás tu, depois estão os outros todos.
Eu não faço parte dessa geração.
Pois, mas eu faço
parte. Sou mais velho do que tu, pá.
Foda-se, não é? Também, exatamente, mas também não és assim tanto. Sim, mas também ligas com ela. Esta situação de, epá, não, 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 primeiro estamos nós, depois é que estão os outros todos. E esqueceram-se aqueles valores, que eu acho que são os valores mais básicos de quem vive em sociedade. Mas isso sou eu a dizer, não é? Tu não me dás razão porque achas que isso não acontece só legislando sobre isso e que vais obrigar as pessoas a serem mais simpáticas umas com as outras.
Não, tem de haver equilíbrio e para formares as pessoas no início vai ser preciso regulamentar. Portanto, isso é uma questão de formar. Tu estás a falar de educação, que é aquela que vem de casa, que vem da igreja.
Mas é disso que nós estamos a falar, não é?
Pois, mas de facto, quando tudo falha, e também a escola falha, quer seja a formação, quer seja a educação, é preciso regulamentar. Não é?
Olha, eu só queria que vocês soubessem o seguinte, eu quando falei na questão da Lady Gaga, falei porque ela veio na sequência daquela grande confusão do Will Smith. Agora, o que eu acho é o seguinte, como é que nós vamos regulamentar? As pessoas começam a pagar uma multa se não agradecerem ao outro o facto de... pagar um café, dar o dinheiro e agradecer, ou de utilizar o por favor quando querem pedir alguma coisa, ou, é assim, eu acho que estas coisas são muito básicas, estas coisas existem no dia-a-dia.
E não podem ser
regulamentadas. Quem não percebe isso em casa, ou porque infelizmente não recebe essas orientações, quer dizer, na sociedade, isto continua-se a usar. E como é que nós regulamentamos isto? Fazemos um manual do que se deve dizer? Do que
oh, Paulo, está aí uma boa pergunta para ti.
Pronto, eu não estava aí por aí, não é?
Não, mas tens que ir, porque puseste a jeito.
Não podia respeito, não, vamos ver. Nós não podemos regulamentar aquilo que diz respeito aos sentimentos e às emoções. É que vale a pena, porque o que tu estás a fazer é criar um código de conduta, e isso é uma forma de regulamentar. Recordo que se andarmos 60, 70 anos para trás, ou até ao 25 de Abril, esse código de conduta existia.
Existia,
essencialmente para as senhoras, porque aprendiam de facto a se comportar nas escolas, havia modas e labores, havia economia doméstica, havia uma série de coisas que faziam com que as pessoas fossem obrigadas a sentir-se num determinado papel. Os homens naturalmente recebiam instruções, não estou a falar de emoções nem de sentimentos, recebiam instruções em várias organizações, que não só a escola, mas também aquelas paramilitares, como a Legião, a Mocidade e por aí fora. Naturalmente que eu defendo há muito tempo, e já refleti sobre isso o bastante, defendo há muito tempo que a par de outras matérias nas escolas se deve falar sobre sentimentos. E se deve falar sobre gratidão, e se deve falar sobre empatia, se deve falar sobre compaixão, exatamente por isso, porque de facto nós nascemos todos com os mesmos sentimentos. Depois somos moldados de forma distinta. Mas eu não digo que deva haver um manual de procedimentos. Nós, o ser humano, quando nasce, não traz um manual de instruções. Ele não traz manual de instruções, e isso, veja-se, isso está determinado, não trazer o manual de instruções, isso não acontece por acaso. Nós chegamos cá sem manual de instruções, mas trazemos todos uma capacidade de entender e de olhar e de praticar em relação ao outro, com base em quê? Com base nas emoções e com base nos sentimentos. E é sobre isso que a escola deve falar também, é sobre esse exercício. Na prática, a escola, assim como a família, assim como todas as associações, todas as associações em torno da sociedade devem refletir e praticar muito sobre emoções e sentimentos. Sim. Não defendo que deve haver um manual de procedimento para.
Claro, eu acho que o indivíduo faz o meio e o meio faz o indivíduo. Portanto, se formos todos simpáticos, delicados e sensíveis para com os outros,
sim, provavelmente. Se eu te sorrir, também tendes a sorrir, não é?
Exatamente, claro.
Mas isso também não está implícito naquela, naquela famosa aula, disciplina de cidadania?
Não existe disciplina de cidadania, atenção, isso é um mito.
Esse é o tema preferido do Paulo.
Isso não existe. Existe, uma existe, existe a possibilidade de cada um. Não, é? Não existe. Existe a possibilidade de cada um dos professores que está encarregue de matérias, digamos, excepcionais, de poder falar sobre cidadania, ou falar sobre igualdade de género, ou falar sobre literacia financeira. O professor escolhe, não existe uma disciplina de cidadania, isso não existe. Agora, de facto, a cidadania podia ser uma palavra que congregasse tudo isto, estou de acordo.
Mas a questão é que também podem falar na disciplina de cidadania, de facto há vários temas que estão sujeitos à escolha. Não sei, acho que quando falamos de paz, por exemplo, acho que isso aí inclui já um sentimento, não é?
Pois, mas fala-se mais da guerra do que da paz.
Na disciplina?
Não, em geral, na nossa sociedade. Pois. Falar da paz digamos, a paz é um tópico.
Um tópico utópico.
Não é essa a questão do utópico, é que de facto ninguém quer ouvir falar sobre a paz, as pessoas querem notícias sobre a guerra. A paz é uma coisa que as pessoas entendem como sendo qualquer coisa que não se sabe até muito bem o que é.
Sim, mas é um lado adquirido.
É que está presente, não é só, a paz não atende só em circunstâncias de guerra, mas de facto há um certo modismo, até digamos um neoparolismo, no que diz respeito a certas palavras, certos sentimentos, certas emoções, que são essenciais, mas que são levadas a tópicos desnecessários.
Vocês não acham que, eu acho que as pessoas estão mais sensíveis e acabam por estar fruto muito desta pandemia e também agora desta guerra, e eu acho que o sentimento, a solidariedade, eu acho que tem despertado esses sentimentos.
Tem a ver com a rua das pessoas onde as pessoas moram.
Ah, sim, também, claro.
Acho que está mais pacificado? Eu acho que não, cada vez basta abrir jornais, há sempre assassinatos e pancadarias e tal.
Sim, eu também acho que sempre houve, o problema é que não sabia, não é? E agora sabe-se porque os nossos órgãos de comunicação social estão mais eficientes e, portanto,
mais atentos.
E
mais
a estatística aí explica tudo, de facto.
Sim, mas sabes que eu tenho alguma relutância em relação à estatística.
Sim, não diz tudo, mas pode-nos fazer perceber se está a subir, se está a descer, se tem mantido.
Tu comes um frango e eu não como nenhum, mas estatisticamente comemos bem cada um. Alguém passou fome, não é?
Estamos a falar de matar mulheres, estamos a falar de matar pessoas, portanto isso aqui não
é bem... E matar homens também?
Mas espera aí,
também homens, ainda hoje apareceu um morto num poço.
Isso sempre aconteceu.
Completamente espancado, não é?
Isso sempre aconteceu.
Eu acho que isto não é só uma questão de que tenha a ver com a guerra, porque eu ouço muitas pessoas dizerem que já estão fartas de ouvir falar na guerra e de ver imagens da guerra. Portanto, eu acho que isto tem a ver com uma saturação muito grande. Sim, relativamente aos dois anos que vivemos de pandemia e a um ano que se esperaria que as pessoas pudessem efetivamente libertar todos os constrangimentos, de todas as dores, porque houve pessoas que tiveram os seus familiares falecer com Covid e amigos, e portanto tiveram as suas dificuldades, tiveram, ainda têm, e portanto eu acho que isto seria um ano de que as pessoas pudessem finalmente respirar e libertarem-se das suas angústias e enfim, exteriorizarem e as suas ansiedades e a vontade de quererem ter um ano diferente. E acho que a guerra veio alterar tudo isso, e se há pessoas que continuam presas à atualidade, quer dizer, deixaram de estar presas ao Covid e agora estão presas à guerra e absorvem tudo, outras há que estão cada vez mais saturadas de ouvir falar de guerras, de sofrimento, de problemas, e agora vem
e não é caso
tudo
menos,
aquilo que
não é?
A guerra está a acarretar, não é? De problemas de abastecimentos alimentares, de combustíveis, de energia, de gás, quer dizer, é uma, É, uma,
é um sentimento de insegurança brutal, pá, não é?
Sim, é uma bola de neve que ainda não parou e cada vez parece que aumenta mais e se divide, e começa a se dividir em várias bolas de neve, não é?
Sim, nós temos o problema de desencadeado por Putin, e quando se querem que vos diga, nada o justificava, na minha perspectiva, porque, assim, se é só por uma questão territorial, acho que podia ter aguardado mais um ano ou dois e depois desencadear, então, o ataque que desencadeou e a invasão que fez. Agora, acho que o timing foi muito mau, não sei, deve ter pensado que o facto das economias ocidentais estarem um pouco mais fragilizadas da pandemia e do Covid, que fosse uma altura oportuna para fazer. Acho que se enganou e continuam a dizer, pelo menos por aquilo que eu tenho visto e ouvido, é que quem o aconselha muito mal e tem cometido muitos erros, que mais tarde ou mais cedo provavelmente irão pagar por eles. Mas seja como for, não foi a altura mais oportuna para a humanidade, principalmente para as pessoas que foram diretamente afetadas e para as outras que vão ser durante este ano e nos próximos, não é? Porque isto não vai acabar tão cedo e as contrariedades desta guerra vão-se fazer viver durante muito e bom tempo. Com as questões da inflação, dos preços, da intranquilidade, dos problemas mentais que isto vai trazer, não é? Porque mais do que a pandemia, a guerra vai obrigar muitas pessoas a passar por maus bocados porque depois não conseguem ou melhores empregos, ou ter emprego, inclusive. E, portanto, acho que isso vai ser muito complicado. E, principalmente, ganharem o suficiente para poderem ter uma vida confortável. Mas, seja como for, no final deste ano vai haver futebol, até porque a Seleção Nacional, felizmente, conseguiu passar no play-off. E, portanto, podemos estar descansados que no final do ano temos, pelo menos, a Seleção Nacional a disputar o campeonato do mundo no Qatar. Isso, por acaso, deu uma grande discussão, o facto de Portugal não ter sido, ou não ter conseguido chegar lá sem necessitar de passar por este play-off. Mas o que é facto é que o engenheiro Fernando Santos lá conseguiu levar a seleção ao Qatar. E fiquei muito contente com essa vitória sobre as duas equipas com quem nós disputamos este play-off. E fico muito contente de eles terem conseguido superar esta prova, ou estas duas provas, e calar, no fundo, muita gente que era crítico da continuação do Fernando Santos. Eu, sinceramente, é assim, nada me leva a crer que ele não seja a pessoa indicada para continuar no lugar. Há quem ache que não, que ele é um treinador medroso e, portanto, deveria ser substituído, mas ninguém sabe dizer por quem, e quando havendo alguma impossibilidade, é pior a emenda que o soneto. Eu já estou com um outro familiar que dizia: eu aceito conselhos de quem tenha feito melhor e não de quem diz que sabe mais. E, portanto, fiquei muito contente com esta notícia e ter visto também os dois jogos e ter visto como tudo aconteceu e o desfecho que houve.
Sim, eu também fiquei. Só tenho pena que às vezes nós tínhamos que sofrer um bocado.
Isso faz parte da nossa natureza.
Pois é.
Olha o que eu sofro com o Paulo, por exemplo.
Pois é, mas eu... Mas só por outras razões. De facto, para o movimento de capitais que está associado ao futebol, todas as equipas, todos os jogadores deviam ganhar, não é? Portanto, porque não se admite que alguém que está numa atividade que mexe com tanto dinheiro possa perder ou até possa chegar a uma circunstância como nós chegamos em que estivemos para não ir ao Mundial.
Olha, a Itália não vai.
Pronto, olha, sim senhor, pronto. Agora o que eu quero dizer é que no mundo ideal, todas as equipes, todos estes jogadores deviam ganhar, porque um jogador que ganha milhões não se entende que não vá, e a seleção italiana também não se entende que não vá, portanto, isto é, digamos, a consagração de tudo o que poderemos considerar razoável.
Eu sei que no teu mundo ideal não existiria futebol. Já sei que no teu mundo ideal não existiria futebol, ou então jogavam todos como se estivessem no jogo entre solteiros e casados.
O futebol é um Estado dentro de um Estado, não se pode permitir a alguns aquilo que não se permite aos outros. De facto, aquelas pessoas que estão ali a jogar a bola naquele campo só valem porque jogam futebol, porque se fossem jogar a petanque ou jogar carulo, ou subútil, a maior parte deles se calhar não acrescentava nada, não estou a dizer mal das pessoas, nem estou a levar em consideração o facto de eles serem melhores do que eu a jogar a futebol.
Agora, eu acho que tens a inveja.
Temos a considerar as pessoas, numa perspectiva mais humana e menos como máquina dentro de um jogo, que não é aquilo que se joga nas quatro linhas, que é um jogo económico, onde de facto as pessoas são valorizadas dentro daquele sistema, é só dentro daquele sistema, e se retirarmos aquele sistema, para o bem e para o mal, a maior parte daquelas pessoas não vale nada. E tanto não vale nada, que a maior parte daquelas pessoas nem sequer foi capaz de ir ao Mundial. Portanto, é absolutamente... Do ponto de vista económico, é um sistema que não se sustenta ele próprio, só se sustenta dentro do próprio sistema, se retirares fora ele não se aguenta. Economicamente é um sistema injusto, absolutamente injusto, não valoriza as pessoas enquanto seres humanos, valoriza unicamente um conjunto de ativos que só têm valor porque de facto estão ali dentro, ou seja, pertencem àquele sistema.
Epá, fazem coisas maravilhosas.
Acho que é pouco para movimentar tanto dinheiro e nada justifica de facto que exista um Estado dentro de um Estado, ou seja, que existam condições para algumas pessoas que não existem para os outros, não é? Portanto, falar de justiça social, de justiça económica, justiça fiscal e por aí fora, quer dizer, é um mundo que de facto não reflete a bondade do ser humano.
Sim, mas já foi pior.
Um conjunto de interesse. Opa, tudo bem, já foi pior.
Sim, mas Portugal...
Eu gosto muito do desporto do futebol, sendo bem jogado, e ele pode ser bem jogado também nas categorias amadoras, em qualquer outro sítio, não é preciso ser-se, isso ao Mundial, não é?
Não, eu tenho noção e consciência de que tu és contra a especulação que se faz, e eu até certo ponto sou. Também concordo contigo, realmente a especulação que se faz em torno dos ativos.
Em termos económico-financeiros, justiça fiscal, por aí fora, nada quanto às pessoas.
Sim, sim. Agora, o que é facto é que essas pessoas e esses ativos arrastam multidões e, portanto, elas estão a ser pagas como se de entertainers fossem e são, por todos os efeitos.
Mas os clubes de futebol, a maior parte deles... Se considerarmos séries de 10 anos, estão um prejuízo brutal, pá. Ficam a debilhar a banca, pá. Não pagam os impostos e tu queres justificar que as pessoas gostam muito e estão a ser ludibriadas porque não há impostos, porque não se cumpre aquilo que são os compromissos com a banca, pá. É muitas vezes com os próprios jogadores. Ou seja, estamos perante uma situação que é deficitária também economicamente e fiscalmente. Sim, nada sim. Justifica a existência do futebol profissional no nosso país.
Mas repara uma coisa, mas estás a esquecer aí de um aspecto que é fundamental, que é a clubite. E a clubite faz esquecer tudo o resto, não é? O que interessa é que tu, o teu clube ganhe, não é?
Clubes, colónias de formigas, pá, uma coisa qualquer, pá, não acho que nada justifica um Estado.
Olha, mas o que é certo é que Portugal tem dos melhores jogadores do mundo e é cada vez mais uma fábrica de fazer bons jogadores e excelentes jogadores. E a verdade também é que existem, cada transação que faz com jogadores e também treinadores, não é? Cada vez mais estamos a exportar treinadores lá para fora. E aliás, a propósito disso,
até não pagam cá impostos, sabia.
Dizer o seguinte, que existe um lusodescendente chamado Steven Eustáquio, que curiosamente é médio, ou chegou, foi médio do Futebol Clube do Porto, e que foi uma das estrelas que levou o Canadá, a seleção canadiana, agora ao Mundial de 2022 ao Qatar, sendo que o Canadá há 36 anos que não conseguia ir a nenhum Mundial.
Nós somos bons em tudo, mas isso depende.
E portanto, acho que isto realmente reflete que temos bons jogadores, temos ótimos treinadores e ótimos preparadores. E quando queremos, conseguimos, fazemos e conseguimos. Agora, de vez em quando, depois lá foge um bocado ali o pé para o lado, não é? Para o chinelo e depois a coisa depois fica por ali e depois começam a haver ali algumas coisas mais estranhas.
As invejas de costume.
Sim, pode.
Porque ele tem um quarto em que a cama está virada para a varanda e eu não tenho porquê, essas coisas todas.
Pois.
Coisas de estrelas.
Sim, sim.
Se note que eu não tenho nada contra o futebol, não tenho nada contra as pessoas que gostam de futebol, às vezes também gosto, tenho contra um sistema, que é um sistema económico,
nós já percebemos
fiscal
isso.
E financeiro, que é absolutamente injusto, que não, que não se comporta de forma similar aos restantes.
Mas sabes uma coisa, realmente isto fez-me lembrar um aspecto que tinha pensado até em debater com vocês aqui. É que eu tenho visto, principalmente nos órgãos de comunicação social, nomeadamente nos canais de televisão, que a maior parte dos comentadores que lá vai fala sobre política, fala sobre geopolítica, fala de guerra, fala de estratégia de guerra, fala de geoestratégia. E realmente, eu não vejo nenhum comentador a falar sobre as pessoas que neste momento estão a ficar aterrorizadas, sem nada para comer, e que parecem esquecidas aos olhos do mundo. E isto faz-me alguma confusão, porque não estou a perceber qual é a prioridade aqui. Se aqui é se chegar a um consenso com a Rússia para que a coisa seja, se atinja um cessar-fogo, continuo a achar que nós não estamos a dar a importância suficiente às pessoas que estão a passar mal por serem ucranianas e estarem naquele país. Ou a impressão.
Pois, porque aquilo que se está a vender é o entretenimento. O grande negócio da comunicação social e de todas as redes associadas é o entretenimento. Portanto, tudo que seja entretenimento, que seja lucrativo nessa perspectiva, então vai ser operacionalizado. O que tu referiste.
Mas uma coisa é entretenimento, outra coisa é informação. E eu acredito que os canais de informação estejam a dar informação.
Todos os espaços de informação neste momento são de entretenimento.
Eu não concordo muito contigo, Jorge, porque daquilo que eu tenho visto na televisão, acho que tem havido também alguma preocupação em reportar as pessoas que estão mal e fazem...
Sim, mas isso é um dado estatístico, Alexandre, é um dado meramente estatístico, ok? Hoje faleceram 5 mil pessoas. Ok. Pronto.
Não, mas, Jorge, entrevistam pessoas, eu estou farta de ver pessoas serem entrevistadas.
Desculpa, eu estou a falar dos comentadores, não estou a falar das notícias, estou a falar dos comentadores. E os comentadores que são convidados para lá ir só falam precisamente ou da guerra, ou da estratégia de guerra, ou então falam de política, e apenas isso. E nunca vi, não me lembro de ter visto nos últimos tempos, no início ainda vi um ou outro... lá das igrejas mais ortodoxas ou menos ortodoxas ucranianas que iam precisamente falar sobre as pessoas. Mas deixa de ver, e agora só temos os estrategas a falar.
Foi sim, mas isso
não
também,
é tocar neste assunto.
Isso também, se calhar, porque são convidados para irem falar daqueles assuntos específicos e não da parte humana da guerra.
Sim, porque a parte humana da guerra, por aquilo que se está a ver, começa a ser uma fatura muito pesada que todos nós estamos a pagar. E ainda por cima, mais, naturalmente, as pessoas que são próximas e que são familiares e que muitas delas até já nem estão lá, mas que vão sabendo pelos canais de televisão da quantidade de mortos que esta guerra está a produzir. E, portanto, assim, continuamos neste impasse bacoco, que eu acho que não vai ter fim à vista, quando se calhar devemos ter tido uma atitude e uma resposta mais robusta em relação ao bully da história, não é? Porque só se consegue combater um bully com um bully ainda maior. E, portanto, quer dizer, vamos continuar nesta cena enquanto um país é totalmente destruído. Eu só espero é que, depois de tudo isto, não sobre, e pese embora as vidas que se possam vir a perder, que não sobre pedra sobre pedra, para que depois, quando a Ucrânia for reconstruída, não haja nenhum elemento que faça relembrar a passagem da Rússia por ali.
Não, pois, isso aí, o turismo vai se encarregar de fazer isso, vai haver tours, não é? Eles fazem tours, como fazem agora com os campos de concentração, portanto essa é que é a memória, mas mais uma vez é o entretenimento, mais uma vez é isso.
Não, Paulo, não é uma questão de entretenimento, desculpa, eu acho que é uma questão de preservação da própria memória e de não deixar que as pessoas esqueçam o que efetivamente aconteceu e o que transformou sociedades inteiras. Eu desculpa, mas não vejo isso como uma questão meramente turística para ganhar dinheiro e pronto, e vamos agora lá todos como se fôssemos na visita de estudo do décimo ano ao Portugal dos Pequeninos ou ao Palácio da Pena em Sintra. Eu vejo isso como uma coisa muito mais profunda. Eu não sei se eles vão fazer memoriais. Acho que sim, acho que vão fazer. E acho que esta passagem da Rússia pela Ucrânia não vai ficar incólume. Eu acho que vão fazer os seus memoriais, como aliás tinham feito os memoriais aos judeus mortos na Segunda Guerra Mundial e que foram destruídos pelos russos. Portanto, vão fazer esses memoriais a todas as vítimas que caíram no país, e precisamente para que ninguém se esqueça o que é que os russos fizeram em 2002. É isso, sim, sim, que eu acho que eles vão fazer.
E que daqui a 50 anos todos esses monumentos que forem erguidos em relação a isso não venham a ser distribuídos ou vandalizados, como andaram a fazer aqui não há muito tempo, precisamente defendendo de que não se devia ter monumentos que alegassem a coisas que não fossem civilizacionalmente corretas ou coisa parecida.
Mas olhem cá uma circunstância, que é assim, vocês fazem ideia de quantos milhares de pessoas morreram desde 2014 na Ucrânia, em guerra? Cá há guerra desde 2014.
Portanto,
veja-se, estamos a estimar que isso possa vir a resolver alguma coisa, quando de facto aquilo que resolvia era falar nesta perspectiva, de chamar a atenção que ninguém ligou nada àquela região, às dezenas de milhares de pessoas que lá morreram, essencialmente os sófanos. É preciso dar tempo para a história se reposicionar.
Agora, Paulo, isto não é uma questão de reposicionamento da história. Tem a ver com uma questão de reposicionamento dos povos. E acho que não estamos a saber lidar muito bem com isso.
Eu não sou revisionista. Eu digo a história reposicionar-se, porque tudo que seja menos de 50 anos não é história. Não é? Pode ser ciência social, mas é jornalismo, é o que tu quiseres. Mas a história, no mínimo, precisa de 50 anos para conseguir ver, de facto, o que se passou. Agora, do ponto de vista da comunicação social, eu acho que neste momento se está a prestar um mau serviço. É preciso mais documentários, mais programas sobre a história da Ucrânia, para se perceber que, de facto, isto não é uma circunstância que aconteceu agora do nada, não é? Portanto, lá atrás há razões históricas e que culminaram desde 2018 que se andam a assinar acordos, não é? Desde logo, questões que têm a ver com a Ucrânia, tem sido invadida.
Sim, desde 2014, claro.
A questão que se coloca aqui é o que é que nós estamos a aprender com este desserviço da comunicação social, que eles já nos deviam ter mostrado isto antes, mas de facto não era entretenimento, era guerra só. Não tinha este lado, digamos assim, fantasioso que as pessoas gostam de dar, porque guerra é guerra e as pessoas estão ali a morrer, nem são russos, nem não são ucranianos. São pessoas como nós. Nós vemos na televisão pessoas exatamente como nós, e depois há sempre o português inteligente que diz, mas eles estão tão bem vestidos, deviam estar mal vestidos, pá. É absolutamente incrível o desserviço que a comunicação social presta. Acho que é por aí que temos de ir explicar às pessoas que de facto não aconteceu há 30 dias atrás, isto aconteceu há muitos anos atrás e nós não quisemos saber e a comunicação social também não quis.
Muito bem, vamos ter que ficar por aqui e fica assim fechada mais uma edição de Conversas que não interessam a ninguém com Alexandre Lelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro, agora também conversas em podcast.